legislarmos para que Portugal siga o exemplo de outros países e também passe a ter provedorias especializadas. Vimos que das 14 recomendações, 10 foram rejeitadas. Por que não, desde que tenham os mecanismos de contraditório e de recurso, as recomendações passarem a ser vinculativas? E, em último lugar, por que não, finalmente, alterarmos a designação de provedor de justiça para provedoria de justiça, ou seja, de um paladino isolado dos cidadãos para uma verdadeira instituição que se comprometa com a reforma da relação entre o Estado e os cidadãos em Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, está encerrado o debate deste ponto da ordem do dia. Passamos ao ponto 3, que é a apreciação de vários projetos de resolução apresentados pelo PSD sobre a temática genérica da política de água e de projetos de lei e de resolução que com eles são arrastados. Para apresentar os projetos do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, desse grupo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, precisamos de mudar e de melhorar muito a forma como gerimos a água em Portugal. Se a urgência da necessidade da boa gestão da água era já uma evidência, o último ano hidrológico foi especialmente dramático, com a falta de chuva, o agravamento da seca e o contexto de crise energética em que mergulhámos. O Governo, que conseguiu passar um ano hidrológico de precipitações mínimas a fazer os mínimos políticos, vem a público dizer que o problema da seca é estrutural, mas limita-se a apresentar, com atraso, medidas pontuais e manifestamente insuficientes. É preciso mudar e melhorar, e o PSD traz hoje a debate várias iniciativas que apontam nesse sentido. O nosso país continua a ter níveis inaceitáveis de perdas de água nas suas redes de abastecimento público. 30%. Sofremos com os efeitos da seca, ao mesmo tempo que desperdiçamos 30% da nossa água por incapacidade de a manter nas nossas redes. O último relatório anual dos serviços de águas e resíduos aponta a gravidade da situação, utilizando termos como evolução medíocre ou níveis insatisfatórios, referindo-se a indicadores preponderantes, como as perdas reais de água ou a reabilitação de condutas. É irracional, senhoras e senhores deputados, eu diria mesmo imoral, continuarmos a desperdiçar água desta forma. Precisamos ser capazes de enfrentar este problema renovando as nossas infraestruturas em larga escala, de forma eficiente. E se é assim nas perdas de água na rede, nas águas residuais tratadas, os níveis de aproveitamento são insignificantes. Apenas 1,1% da água residual tratada em Portugal é reutilizada. 1,1%. Rega de jardins e de campos de golfe, lavagem de ruas, combate a incêndios, processos industriais, um sem fim de múltiplas utilizações aguardam a priorização da ação governativa nesta matéria, a articulação com as autarquias e a aposta em investigação e em desenvolvimento. Precisamos mudar e melhorar. É preciso mudar e melhorar também para reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras e aumentar as reservas de água. Não basta uma resolução do Conselho de Ministros a estipular os níveis de armazenamento de cada albufeira. É necessário investir nas estruturas hidráulicas e melhorar a sua capacidade. E de nada servem pacotes de ações como o de 2018, com montantes irrisórios que depois nem devidamente executados são. É necessário um novo plano de investimento, arrojado e consistente, para atuar numa lógica de conjunto e aumentar a capacidade de armazenamento onde há maiores restrições. É preciso mesmo mudar e melhorar. Olhar também para as águas subterrâneas e para o estado dos nossos aquíferos. Uns onde a pressão de consumo se sobrepõe largamente à recarga natural. Outros com problemas graves originados por captações ilegais, contaminações, intrusão salina ou déficits de monitorização. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um Estado que não acautela a sustentabilidade dos seus recursos naturais é um Estado condenado à falência. E as nossas águas subterrâneas representam 30% do nosso abastecimento público e são fundamentais para a nossa atividade agrícola. É preciso mudar e melhorar também para inovar nas soluções, como fazem outros que, perante a escassez hídrica e acautelando os impactos ambientais, estudam e investem em processos de recarga artificial de aquíferos enquanto solução complementar de gestão hídrica. Todos sabemos que a redução da disponibilidade hídrica terá um impacto cada vez mais forte no território. É necessário, por isso, olhar também para as águas pluviais como parte da solução. E por isso o PSD aponta também ao reforço dos investimentos destinados ao aproveitamento das águas pluviais. Passaram 5 meses desde o fim da consulta pública do Plano Estratégico Pensar por 2030. 5 meses e nada se conhece, nada avançou. Mas na versão preliminar desse plano, o aproveitamento das águas pluviais já era descrito como o parente pobre dos serviços de água. E estamos crentes, por isso, que o Governo e o Partido Socialista acompanharão esta nossa iniciativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se a água é essencial à vida, fundamental para a nossa agricultura, determinante para a nossa economia e vital para o ambiente, não se compreende nem se aceita esta negligência reiterada em que o desfasamento é claro no programa de governo, o esquecimento é notório no orçamento, a ausência é notada no PRR, a execução é sofrível nos fundos e no POCUR e o planeamento responsável é varrido da ação governativa. Depois de vários alertas, de mais de 2 dezenas de perguntas e de iniciativas sobre esta temática, hoje, mais uma vez, o Grupo Parlamentar do PSD coloca a água no centro da agenda parlamentar com iniciativas e preocupações que urgem suprir. E vemos vários partidos a arrastarem iniciativas, a demonstrarem que há muito para fazer em vários domínios, a quererem também que as coisas mudem e melhorem. Veremos se o Partido Socialista, hoje sem propostas nem iniciativas, acompanhará estas preocupações ou se prefere insistir nas narrativas enviesadas e nos erros sistemáticos que nos trouxeram até aqui. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao Sr. Deputado António Monteirinho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a intervenção do Sr. Deputado do PSD e digo que nesta matéria, o PS e o PSD, não existe muita divergência, porque em termos de ambiente, tanto o PS como o PSD caminham nas boas práticas, tanto a nível europeu como a nível mundial. Começaria pelo último projeto que apresentaram, que tem a ver com a recarga artificial de aquíferos, para transmitir o seguinte. Os planos de gestão das regiões hidrográficas da segunda geração encontram-se definidos como sendo estratégicos e prioritárias as águas subterrâneas, como um recurso de abastecimento, e importa terem atenção tanto a sua qualidade como a sua quantidade. Sabemos muito bem que existem estudos científicos, mas alguns deles ainda são incipientes nesta matéria. Existe um projeto piloto que está em desenvolvimento no Algarve, potenciado por este governo, para sabermos o nível de risco de contaminação desta água e para sabermos se mantemos ou não, como o Governo quer e exige, a segurança hídrica em termos como uma prioridade do atual Governo. Como eu disse, globalmente existe alguma convergência, mas tivemos hoje a oportunidade de ouvir um especialista nesta matéria dizer o seguinte: a prioridade deve ir na linha da parte da redução das perdas das águas e não na parte da oferta. E assim sendo, essa é a aposta do Governo do Partido Socialista. A divergência é única exclusivamente na parte das prioridades e na forma. E nessa área o Partido Socialista está no caminho correto e de acordo com aquilo que são as boas práticas e o bom pensamento científico e político na nossa área do ambiente. gostaria também de dizer o seguinte. Em relação às águas pluviais, nessa matéria, também aqui acontece uma aposta do Governo do Partido Socialista. O financiamento, como sabem, senhores deputados, é do atual Governo do Partido Socialista no ciclo urbano da água e vai ser gerido pelos programas operacionais do Centro. Permita-me que termine dizendo que o aproveitamento dessas águas pluviais em época de precipitação conduz a 40% do consumo urbano das habitações. Assim, podemos concluir que a estratégia do Governo do Partido Socialista está de acordo com as melhores práticas europeias e mundiais no âmbito do ambiente, sem nunca, nunca colocar em causa a segurança hídrica do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradecer as suas perguntas, dizer-lhe que, de facto, eu estou ao corrente do consórcio onde a Universidade do Algarve tem este projeto por causa do recarregamento dos aquíferos. Há 23 países, há 224 projetos, há países como a França, como a Alemanha, a Holanda, a investir e a estudar estas matérias, e é isso que o PSD pretende também. Mas dizer-lhe também, claramente, agradecendo as suas palavras, mas dizendo que discordo de si quando diz que não há divergências entre o PS e o PSD nesta matéria. Há, e são muitas. Olha, desde logo, na total ausência de capacidade reformista do Partido Socialista nesta matéria. Também, uma coisa muito diferente, que é, o PS tem nos últimos anos dito uma coisa e feito outra. E nós temos visto isso, por exemplo, no que diz respeito à priorização que o Partido Socialista diz ter em relação a esta matéria, mas depois passa o ano todo até outubro, para que sejam conhecidas medidas de eficiência hídrica. A mesma coisa com a preocupação dos aquíferos que falou, mas há 3 meses atrás chumbaram um projeto aqui do PSD para que se salvaguardasse um plano de gestão sustentável das águas subterrâneas. E podemos continuar, porque nas discussões, por exemplo, do Pensar 2020, dos 41 indicadores que, com base de avaliação, que tinham metas, o Partido Socialista garantiu que se cumprisse apenas as metas em 7 desses 41. Nos fundos, o PSU, por exemplo, o último relatório monitorização, em 2022 falta executar mais de 30% do programa. E íamos por aí fora. No PRR, 90% do país à escala nacional é ignorado. O orçamento deste ano, até as rubricas previstas para a monitorização de rios desaparecem de 2022 para 2023. E, portanto, há muita coisa onde divergimos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o debate que levamos aqui a cabo é da máxima importância, como já aqui foi dito, porque nunca como hoje foi tão necessário discutirmos uma utilização eficiente dos recursos hídricos, combatermos os desperdícios de água, digo, e sobretudo discutirmos uma visão estratégica e um plano nacional a longo prazo de gestão de água, que é algo que nunca foi feito. E de facto Chega olha para a água como um bem essencial e fundamental, indispensável à vida humana, e quer participar neste debate com seriedade. Mas não sei se as outras bancadas o fazem. Não sei se o fazem porque há décadas que é anunciado aquilo que vivemos hoje. E também não sei se o fazem quando ouvimos o Partido Socialista dizer que, a nível europeu, o PS tem estado a caminhar ao lado das boas práticas europeias ao nível ambiental. Não sei se isto é para rir ou para chorar, mas essa não é a realidade dos portugueses e do nosso dia-a-dia. Há décadas que ouvimos, de facto, os especialistas dizerem que haverá uma diminuição dos recursos hídricos disponíveis na Península Ibérica. Aliás, em novembro do ano passado, os especialistas já nos diziam que estávamos em seca e alertavam para o stress hídrico que Portugal vive. Os agricultores, os produtores florestais, diziam a escassez de água que sentem. Mas faz parte do currículo de geografia do 7º ano, há mais de 10 anos, esta temática. E, portanto, décadas e décadas depois, não houve um plano sério de gestão de recursos hídricos. E depois de ter sido declarada a seca extrema, o Governo reagiu 3 meses depois,